Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre as melhores técnicas de vendas para quem vende serviço, principalmente para quem vende serviço para outras empresas, serviço B2B, meu amigo.
Serviço B2B é um desafio, né, Lê? Coisa intangível, nem sempre a pessoa que está comprando é a pessoa que vai usar, é a pessoa que vai se beneficiar daquilo. Fica mais difícil da gente conseguir apresentar valor de uma forma que as pessoas consigam comparar uma proposta com a outra. Enfim, é um desafio à parte, né, Lê?
Exatamente, cara. E para a gente encarar esse desafio de frente, a gente trouxe aqui um convidado super especial. Renan Caixeiro, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, meu amigo.
Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de poder participar desse cast com vocês. Vamos falar de venda B2B. Eu tenho essa experiência muito no mercado de agências, né? Depois vou falar um pouquinho sobre isso. Há 13 anos nesse segmento de venda B2B, de serviço de agência. E muitos aprendizados, muito aprendizado prático, né? Experiência mesmo, que eu acho que a gente tem para trocar aqui de ideia. E também vivência que a gente tem acompanhando não só o que eu vendo na agência, mas também vendo os meus clientes, porque a maioria dos meus clientes também são empresas que vendem B2B. Então a gente aprendeu muito aí ao longo dessa jornada.
Perfeito, cara. E ó, você que está nos ouvindo, saiba que a gente trouxe um convidado aqui super especial que faz a venda de um serviço, que é um serviço de agência de marketing, agência de performance. Mas você que trabalha com o serviço, você vai conseguir pegar esses insights que o Renan, que o Dani, que eu, a gente vai trazer para você e você vai conseguir aplicar em qualquer segmento. Então, segura, fica com a gente, que hoje a gente vai falar sobre as maiores dificuldades de se vender um serviço B2B. A gente vai falar, né, como é que a gente constrói um processo de vendas orientado à venda de serviços. A gente vai trazer aqui alguns insights de como você pode gerar valor na mente, no coração do seu cliente, principalmente na fase de apresentação de proposta. E aí a gente vai finalizar esse episódio falando sobre gestão de carteira e como a gente pode encontrar novas oportunidades nesses clientes que a gente tem atendido e que a gente tem vendido. Beleza? Mas olha só, antes da gente começar na nossa pauta principal, preciso reforçar que este podcast é trazido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. Você que acompanha o nosso trabalho já sabe que as inscrições para a última turma de 2023 do Programa de Aceleração de Super Vendedores está aberta. Daniel Mestre, o que, que o amigo ouvinte vai aprender com a gente no Programa de Aceleração, meu amigo?
Tudo que ele precisa saber para vender mais, né, Leandro? A gente está com 15... encontros no programa de aceleração, falando sobre processo comercial, falando sobre o perfil individual de cada um, 9 encontros voltados para a técnica, 4 encontros voltados aí para a parte comportamental, de mentalidade, de resiliência. Então a gente ajusta tudo que um vendedor B2B de vendas complexas aí precisa para conseguir escalar o seu resultado, né? Saber o que fazer, quando fazer, de que forma fazer e parar de procrastinar, né, Lê?
Exatamente. Durante 15 semanas nós vamos estar online e ao vivo, te ajudando a acelerar os teus resultados, te ajudando a construir o seu processo de vendas, trazendo técnicas de vendas para você aplicar durante esse processo e ajustando comportamento, mentalidade, para que você consiga vencer a procrastinação, vencer o medo de ser rejeitado na hora da prospecção, por exemplo, que você possa ter a inteligência emocional para contornar qualquer tipo de objeção. Estamos chegando no final de 2023 e a gente quer te convidar para a última turma. Ainda dá tempo de você ter o melhor ano de vendas da tua carreira, da tua empresa. A gente quer realmente te convidar. Tem link na descrição deste conteúdo. E todo vendedor de alta performance trabalha com CRM. Nós vamos falar aqui durante o episódio de processo comercial, né? Processo de vendas de serviço B2B. E todos esses profissionais utilizam CRM. E como a gente não poderia deixar de destacar, nos Super Vendedores não é diferente. Quando você acessa a página do programa de aceleração e se inscreve para receber maiores informações, a sua conversão cai dentro do nosso RD Station CRM e um dos nossos integrantes do time comercial vai entrar em contato com você para poder entender um pouco o seu cenário, para poder entender quais são os seus objetivos, para bater um papo tranquilo e aí sim, se fizer sentido para os dois, te oferecer o programa de aceleração. Isso tudo é construído através das ferramentas da RD Station. E eu quero reforçar o convite para você conhecer o CRM deles, para você se inscrever gratuitamente e utilizar a ferramenta para entender como isso pode acelerar os teus resultados. E dentro do programa de aceleração, é evidente que tem muito conteúdo sobre CRM, muita técnica para você aplicar no teu dia a dia ali e fazer uma gestão completa das oportunidades de negócios da sua empresa, do seu funil de vendas. Tamo junto? E para finalizar, está chegando reta final, para você garantir o teu ingresso para o RD Summit, o maior evento de marketing, vendas e inovação da América Latina. Esse evento está chegando 8, 9 e 10 de novembro no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Um evento repleto de conteúdo para te ajudar não só a se desenvolver, mas te inspirar, mostrar para onde o mercado está indo. Você já ouviu o programa do RD Summit e sabe que eu, Leandro, tenho um carinho enorme por esse evento. Eu não perco por nada. Já deixei de viajar para o exterior porque tinha data, né? A viagem ia cair no meio da RD Summit e eu pulei fora porque eu sei o quão importante isso é para mim. Ouvintes do Papo Vendedor tem 15% de desconto, tem um link aqui na descrição. Ou se você estiver acessando o site direto, digita Papo de Vendedor, que você já vai receber esses 15% de desconto. Tamo junto? Agora sim, entrando na pauta principal, já queria trazer a primeira pergunta aqui pro Renan. Renan, na sua visão, depois eu quero pegar a visão do Dani, depois vou trazer minha visão, né? Quais são as três maiores dificuldades de se vender um serviço B2B na sua visão, cara?
Boa pergunta. Eu acho que são várias dificuldades, né? Mas vamos lá. Eu acho que a primeira dificuldade que a gente encontra, acho que o Daniel falou, e a gente pode discutir isso, porque assim, a gente geralmente está vendendo algo intangível. Realmente é complicado você discutir, por exemplo, isso implica em várias coisas, né? Precificação do serviço, etc. Então, a comparação geralmente ela é feita de uma proposta com outra, e às vezes são empresas com metodologias completamente diferentes. Então, eu vejo que assim, vender o intangível é a primeira questão. E, obviamente, a gente já pontuando isso, né? Daí, eu vejo muita gente que fala de B2B e venda B2B falando sobre vender clareza, né? A gente transformar aquela complexidade em clareza. Eu acho que um segundo ponto é isso. As vendas B2B, elas podem parecer um pouco complexas, mas na prática, um bom vendedor ali, ele transforma aquilo em algo mais transparente, mais claro, mais simples. Então você pega uma complexidade enorme e tenta traduzir aquilo em duas, três coisas que vão atuar naquele ponto de dor. Então, se você parte, né, desse princípio de que a gente tem esse desafio de transformar uma coisa intangível em, primeiro, algo tangível, né, como que vai impactar a vida da pessoa, depois buscar mais clareza na hora da venda, aí a gente vai para, eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que é muito legal na venda B2B, que também é um desafio, né? Mas a gente, por realmente não ter ali um produto tão claro, por não ter uma, como posso dizer, assim, às vezes você até vai ter o produto, tá? Isso pode acontecer. Tem vários tipos de venda B2B que tem produto. Tô falando muito da minha realidade, tá? Mas o que acontece também é que a gente tem um desafio grande no pós-venda também. Eu falo muito que a gente, como vendedor de B2B, a gente, beleza, tirou complexidade, transformou aquele tangível em mais tangível, mas a gente tem que acompanhar também o pós-venda. Não no sentido de a gente fazer um atendimento, nada disso, mas a gente tem que acompanhar a entrega disso, porque um problema que existe nisso é, por exemplo, setar expectativas erradas e entregar, e aí na hora que você vai para a execução, né, quem vai executar, entregar aquele serviço, vai ter algum problema ali de execução. Então, eu vejo que quando você está vendendo B2B, acho que todo vendedor deve se preocupar com isso, mas no B2B a gente tem que ser muito preocupado com esse pós-venda, porque ele determina um pouco da nossa reputação. Se a gente vendeu algo que a pessoa comprou por causa de você e do que você falou, porque ela não estava vendo o produto ali ou não estava tão claro, e aí passa um mês, dois meses, a pessoa começa a associar você a ser... Você é o produto ruim que ela comprou. Você é a ideia ruim. Então, o pós-venda é importante a gente acompanhar, até no sentido de, cara, pode ser que dê um problema depois, uma venda que saiu, não era o que o cliente esperava e tal, mas você tá ali acompanhando de alguma forma, te ajuda a manter aquele cliente, ou pelo menos a sua reputação como vendedor não ser tão arranhada. E às vezes tem vendedor que, ah, vendi, entreguei, acabou, sabe? E aí, para quem, ah, o atendimento se vira agora. Não, eu não vejo assim. A gente aprendeu muito isso, assim, de até ter uma corresponsabilidade na venda, né? Isso eu estou falando do meu cenário de agência. Vendedor vendeu ali, ele tem um período, geralmente são 3 meses de início de contrato, onde ele vai acompanhar aquela venda, acompanhar a equipe para ver se as coisas estão saindo legal, para que, beleza, ele garanta que ele está vendendo o que ele prometeu e que as coisas estejam sendo entregues. Porque se isso não acontecer, a gente volta, revisa a proposta, revisa kickoff, passagem de bastão, revisa uma série de coisas, porque no final das contas, assim, a nossa reputação é muito importante. E aí, a gente, como a gente não tem lá uma caixinha clara para entregar para a pessoa, e a pessoa vai culpar a caixinha que ela comprou, se ela comprou um carro, né? Ela olha para o produto, ela não olha tanto, às vezes, para o vendedor que vendeu o carro, às vezes até esquece quem que era o vendedor. Mas no serviço, não. Ela volta no vendedor se der um problema. Então, você tem esse desafio de, caraca, já faz tanta coisa, ainda tem que preocupar com depois da venda? Tem sim, senão você não cresce.
E tem um desafio a mais, né? Porque, por exemplo, quando você fala do produto, né? Você está falando de um carro. Então, você põe a mão no carro, né? Então, quando eu quero comprar um carro, eu, Leandro, né? Eu vou ali num shopping, eu moro em São Paulo, eu vou num shopping que só tem loja de carro, então eu consigo pôr a mão em vários carros, né? Quando eu estou comprando um serviço, eu não consigo fazer isso, nem você falou, né? É o intangível. Mas eu não deixo de pesquisar vários intangíveis, né? E aí, nesse processo de procurar vários intangíveis, cada profissional, cada empresa que vende um intangível para mim, vende de um jeito. Então, às vezes, eu, comprador, eu fico confuso, eu nem sei direito o que eu estou comprando. Né? O lance que você falou de vender clareza, né? Tá, mas às vezes você está me vendendo uma clareza que eu não estou enxergando como clareza, eu estou enxergando muito mais como ainda mais confusão daquilo que eu estou tentando comprar. E aí, bicho, aí acontece o principal problema, na minha visão. Eu já vou passar pro Dani para ver a visão dele, que é... Eu, Leandro, comprador, eu seto uma expectativa aqui, né? Quando, na verdade, todo o escopo do trabalho, tudo aquilo que todas as empresas estão me apresentando, tá aqui. Não é a empresa que tá errada, né? Aí você falou, pô, tem problema no atendimento? Não, é problema meu. Eu que tô comprando um negócio que na minha cabeça tá aqui em cima e todo o mercado tá me entregando isso. Então, essa diferença aqui, né? O amigo ouvinte que está assistindo com o vídeo está fazendo sentido esse movimento que eu estou fazendo com a mão. Quem está ouvindo já entendeu, já consegue construir mentalmente. Mas essa diferença é que dá o problema no final das contas, né, Dani?
Lê, toda essa história, né, de intangível, de complexidade e de expectativa e de estar alinhado com o vendedor, isso daí tudo forma um balaio meio bagunçado, né? Porque vamos por partes, né? O cliente tem um problema, né? O cliente tem um problema. E muitas vezes, né, o vendedor B2B, se ele está um pouquinho mais alinhado num processo comercial, ele sabe que ele vai precisar vender a resolução do problema e não o serviço, de fato. Né? Então eu vou resolver uma dor e aí eu vou falar sobre o meu serviço e como esse serviço resolve uma dor. Mas às vezes a dor que ele sente é uma dor que é conjunto de muitas coisas, né, Eli? Então, poxa, né, tenho uma dor específica na minha empresa, né, preciso vender mais, né, preciso de mais dinheiro no caixa, preciso ter algumas dores específicas. Muitas vezes você vai oferecer um serviço e você vai utilizar aquela dor que você usou no levantamento de necessidade ali, você encontrou uma dor e você vai falar que você vai trabalhar em cima daquela dor em específico. E aí o cara, como você falou, seta uma expectativa de, cara, se eu fechar com esse cara aqui, eu não vou ter mais a dor. Né? Mas será que esse produto, que esse serviço em específico resolve essa dor como um todo ou tem outros fatores impactando nessa dor? Né? Porque vamos supor que, no caso, uma empresa tem um problema específico ali com turnover, com gestão de pessoas, né, com processos trabalhistas, com um monte de coisa relacionado à gestão de pessoas e liderança. Você vai oferecer para essa pessoa uma consultoria específica ali de treinamento de liderança, de gestão de pessoas, coisas voltadas para o RH, e o cara acha que esses problemas miraculosamente vão desaparecer. E essa é a expectativa, porque você usou no processo comercial essa dor como um movimento ali para conduzir o cliente a fechar com você, né? Ele não entende o que é o serviço de fato, ele está falando assim, pô, se o vendedor está me falando que isso vai resolver a minha dor, então vamos lá, né? Só que muitas vezes, o que acontece? A gente precisa, nesse momento, entender junto com o cliente o que nós vamos entregar e o que o cliente precisa fazer. Porque daí, se ele terceiriza esse problema por completo para mim, e o meu serviço não resolve tudo, se ele continua com aquela dor, ele fala que o negócio não funcionou. Então, poxa, o Renan trabalha com agência de marketing, agência de performance.
É,
poxa,
isso aí.
O cara quer vender mais. Você fala assim, beleza, eu ajudo você a vender mais, né? Só que a minha parte é entregar lead, por exemplo. Se a sua equipe converte, não converte, se atende bem, se você não atende bem, é outra parte. Então a gente tem que entender, ó, que do vender mais eu consigo te ajudar com leads qualificados, por exemplo. E aí eu preciso deixar muito claro para ele o que ele precisa fazer para se ajudar a resolver o problema, né? Exatamente. Porque o que acontece? Às vezes uma pessoa fala assim, ó, não, eu te entrego o lead. E o outro fala assim, ó, não, eu te ajudo a vender mais. Resolvido o seu problema da área comercial. Com quem que eu fecho, Lê?
Nossa, com o comercial.
Né? Só que os dois vão entregar a mesma coisa, né?
É, só aí que a muito provavelmente é os dois.
Exatamente.
Um tá mentindo, né? Então, o outro não, né, cara? Essa é a pegada.
Mas na verdade não tá mentindo, ele vai ajudar você a vender mais, só que você tem uma parte sua a fazer. Então é importante a gente deixar muito claro uma matriz de responsabilidade, até onde eu vou, até onde vai, é a sua responsabilidade, o que pode impactar ou não no nosso resultado, né, Lê?
Não, assim, cara, eu super concordo. E aí, entrando em cima dessa discussão aqui que tá super legal, cara, quando a gente vende serviço, como é que a gente pode, então, né, nessa passagem de bastão, nesse processo de vendas, esse processo de pós-venda, como é que a gente consegue identificar os gaps no processo para a gente melhorar justamente esse alinhamento entre o que eu estou vendendo e o que a pessoa está comprando na visão de vocês?
Cara, eu vou pontuar, assim, primeira coisa, precisa de ferramenta. Você precisa de um CRM para poder identificar gaps. É, o pessoal que está aí fazendo Excel, está anotando no papel de pão, não tem essa identificação. É, hoje você coloca um CRM, por exemplo, a gente usa também o RD-CRM, né? Tem outros, né? Mas você coloca lá um processo comercial, a pessoa está passando por todas as etapas, em uma tela você consegue identificar onde que tem gap. E você consegue criar indicadores para você monitorar esses gaps. Então, por exemplo, a gente estava algum tempo lá com um gap de gerando muito lead, recebendo muito lead do nosso time de marketing. A gente trabalha muito com inbound sales, inside sales, até esqueci de falar, né? Eu não sou um cara tanto da prospecção, eu sou um cara do inbound, do inside sales ali, de pegar dados de clientes que estejam minimamente interessados no meu serviço e aí falar com eles, né? Então a gente recebia muito lead, só que a gente tinha uma quebra de acima do que a gente tinha da média histórica de pessoas que realmente pediam uma proposta ou que tinham o mínimo de interesse para pessoas que a gente levava para uma fase de diagnóstico. Então a gente tinha uma porcentagem que a gente monitorava ali, a gente viu esse gap. É, quando você tem mapeado isso bonitinho, não é tão complicado, tá? Parece, nossa, mapear gap não é tão complicado. É basicamente, cara, quantas pessoas estão movendo em cada etapa, como que tá a sua quebra em cada etapa, e aí você identifica, por exemplo, simples. Ah, eu tô apresentando muita proposta e, sei lá, cada 20 propostas, uma fecha. Então você tem um problema no processo de negociação, processo de follow-up, etc. Você tem ferramentas no mercado aí que te ajudam até a achar benchmarking, né, de dados, a quanto que você deveria estar fechando e tal. Mas, obviamente, você tem essa noção, você fala, caraca, enviei. Tem gente que até desculpa aí, pessoal, que envia proposta. Eu acho péssimo isso em B2B, não sei se vocês têm essa, mas aí eu vejo muito caso nesse sentido. Mas esse começa por isso. Acho que ferramenta é importante. Aí depois você vai ver que, assim, ah, não tem ferramenta, não tem processo. É, eu acho, assim, Tem uma regra que eu falo, tá? Você tá zerado, tá começando. Assim, primeiro, antes de ferramenta, antes de processo e tal, é pessoa. Começa por ali, tá? Beleza, você tem pessoas certas, pessoas que você tem, que tem noção do que estão fazendo, que estão alinhadas à sua cultura e tal. Depois você vai adicionar as camadas de processo de ferramenta. Eu estou partindo do pressuposto que você tem pessoas ali, tá? Não adianta a gente ficar falando de RD e não sei o que se o seu time não está preparado. Eu acho que eu gosto de começar por pessoas. Depois a gente vai para o ferramental, tá? Mas uma vez que a gente tenha uma área comercial rodando, imagina, para identificar um gap, eu olho para ferramental. Normalmente, quando você tem uma ferramenta bonitinha, ela começa a indicar esses gaps de equipe. Ah, tá com problema, tem que treinar mais nisso, treinar mais naquilo, etc. Então, assim, eu gosto de olhar por aí, tá? Mas, o que eu percebo ao longo do tempo também é que os gaps, eles não são gaps assim, ah, identifiquei, daqui 2 anos eu volto e olho. Não, cara, eles surgem e nascem e morrem. Então, assim, um gap que não existia 3, 6 meses na sua equipe, começa a existir agora. Um problema de um discurso que está errado ali numa proposta, porque ele não está funcionando mais, porque mudou o cenário. Então, essa avaliação de gaps, ela precisa ser constante também. Para mim, eu começo tudo por um bom painel da RD CRM para começar a ver isso, porque aí você começa, caraca, esse número aqui não está como ele era antes. Então, tem alguma coisa ali para a gente corrigir.
E assim, eu gosto muito do que você falou, do lance de você se preocupar com as pessoas, né? Porque quando a gente fala de processo e ferramenta, a gente acaba deixando essa relação bastante fria, né, cara? A gente acaba levando ela para um lugar onde o indicador ele é tirado dentro de uma ferramenta, né? Pode ser o RD Station CRM, pode ser qualquer outro CRM, o relatório vai dizer quantas ligações você fez, só que ele não vai dizer se essas ligações elas foram para o cliente ou para o seu primo, né? Se você é cobrado por ligação, né, Dani? Eu vou ligar para o meu primo, para minha mãe, e aí isso vai computar. Então, assim, o indicador ele também é frio, né?
Agora, é uma cultural, né, de pessoas, que eu falei, a base, né? Se está desarrumado isso, não adianta depois ir lá para a ferramenta, que as pessoas vão driblar a ferramenta, né?
Exatamente. O nosso cérebro ele é treinado, né, para driblar... Ou qualquer coisa que a gente, qualquer dificuldade que a gente tenha, né, cara? Então, e aí, quando a gente olha para o que o Dani comentou na fala anterior, do tipo assim, cara, eu entendo qual que é o objetivo do cliente, e aí o meu discurso não é sobre geração de oportunidade, que é aquilo que eu entrego, e sim, vou te ajudar a vender mais, né? Eu tô gerando uma expectativa na mente do meu cliente. Eu não tô dizendo para ele, não tô sendo honesto, né, Dani? Não tô sendo honesto de que, tipo, cara, pra gente chegar nesse resultado, uma parte é responsabilidade minha, no caso de uma agência, e eu também não tô muito interessado em falar isso para ele, porque eu preciso manter ele engajado no meu processo de vendas. E a grande questão é, com ferramenta, com indicador, com processo, como é que eu descubro isso na equipe, Dani?
Lê, cara, quando a gente fala da expectativa, né, voltando um pouquinho naquele ponto, todo mundo vai falar para o cliente que eu resolvo o problema, que eu vou ajudar você a vender mais, porque é isso que ele precisa, né? Sim. Mas aí cabe ao vendedor mostrar, né? E aí é pessoas, é o que o Renan estava falando, né? É o vendedor mostrar que ele está mais preocupado em ajudar o cliente a tomar a decisão e resolver o problema de fato do que conseguir o contrato, certo? Então, se tá todo mundo falando, cara, eu vou te ajudar a vender mais, nós vamos arrebentar e não sei o que lá e tal. E um vendedor chega e fala assim, cara, né, você tem um problema aqui, a gente fez o diagnóstico, tô entendendo aqui que a sua equipe é assim, assim, assado, você não tem uma ferramenta, você tá trabalhando só com prospecção e não sei o que. A gente consegue te ajudar gerando leads, a gente consegue... E você mostra para o cliente um passo a passo ali, né, até onde você ajuda e o que mais ele precisa fazer, né? E aí você ajuda ele a entender, inclusive, né, porque na grande maior parte das vezes o cliente não é especialista no serviço que a gente vende, né? E aí é de novo o que o Renan falou, eu preciso trazer clareza para o processo. O pessoal das agências está falando aquele monte de sigla que as pessoas não entendem, né? E aí o cara, ele está entendendo que, poxa, eu vou vender muito mais, né? Só que daí um vendedor senta comigo e fala, cara, ó, é assim, você vai colocar o dinheiro aqui, a gente vai gerar lead para você, a gente vai ajudando, eu preciso de feedback, você vai me orientando, a gente faz reunião junto com a equipe, você precisa treinar sua equipe para abordar rápido os leads, você vai mostrando pro cara que, cara, não é tão simples quanto talvez estejam te falando por aí, né? E aí você cria uma conexão com esse cara de, eu sou especialista, eu tô te ensinando, né? Eu tô te ensinando, o resto das pessoas tá só te vendendo. Eu tô te vendendo, mas eu tô te ensinando. Eu tô querendo que você tome uma decisão acertada, né? O que eu vou te entregar vai te ajudar a vender mais nesse pedaço aqui, né? E eu te ajudo a entender o que você também pode melhorar do que depende de você, né? Para que a gente atinja o nosso resultado juntos, né? Porque se eu gero lead para você e você não vende, eu não tô tendo o resultado que eu preciso. Você não tá tendo o resultado que você precisa. De repente, o Zuckerberg tá tendo o resultado que ele precisa, né? Então, para eu conseguir, que daí vai de novo no sucesso do cliente, né, Lê? Volta de novo lá pro negócio do pós-venda, pro relacionamento, né? É eu mostrar que eu me preocupo além do que eu estou entregando para saber se o resultado final vai ser atingido junto com o cliente. Uma vez que você se posiciona ensinando o cliente a ter mais clareza do que ele está comprando e do que ele precisa fazer para resolver o problema, eu me destaco dos outros vendedores que estão falando só sobre proposta, né? Que estão falando só sobre proposta. Porque quando as pessoas estão falando tudo sobre coisa intangível, né? E tá todo mundo me falando coisa que eu não entendo direito, eu tendo a comprar da pessoa que eu confio mais. E quem que é a pessoa que o cliente vai confiar mais? A pessoa que está mais pé no chão, a pessoa que está explicando melhor, a pessoa que está ensinando e a pessoa que está mais preocupado em me mostrar como a gente constrói o resultado junto. O cara que ele faz milhões de promessas que eu não sei como vão ser atingidas, por mais que o discurso seja lindo, e tem algumas pessoas que caem nessa empolgação, né, do tipo, nossa, nós vamos fazer 6 em 7, né, pá, o cara fica, nossa senhora, eu vou faturar uma grana que eu nunca vi na minha vida, né, existe, né, mas a grande maioria das pessoas vai... Será que esse discurso cola, né? E aí, o que eu preciso arrumar no meu processo ali, né, Lê? Prova social, depoimento...
Tem um ponto também, Dani, que eu acho que é legal. Uma parte da nossa audiência é composta de líderes, né? E quando a gente está olhando para o processo, para a ferramenta, é muito normal o gestor, o supervisor, ele, o dono da empresa, ele querer encontrar nesses indicadores o problema, né? O porquê que o cliente, quando ele compra o serviço da empresa, por que chega no final e ele não está satisfeito? E a não satisfação é não indicação para outros clientes, não renovação de contrato, dependendo do teu modelo de negócios. Cara, ele sai no meio, não termina o contrato, não termina o serviço, enfim, o que está acontecendo? Acho que eu queria deixar aqui, porque assim, primeiro, o teu vendedor tem que ter relacionamento com você o suficiente para falar assim, olha, o mercado está pedindo, nesse exemplo que a gente está tratando, o mercado está pedindo mais vendas e a gente entrega mais leads, né? Então, eu preciso ser sincero com você, chefe, líder, de que, cara, a gente precisa ajustar o pitch. Isso não está na ferramenta, gente. Isso não está no indicador, isso não está no relatório. Isso está na relação da pessoa com o dono da empresa, a relação da pessoa com o gestor. Segundo, o gestor, o líder, tem que acompanhar o time. E quando eu falo de acompanhar, é ombro a ombro, não é ficar olhando o indicador de forma fria e falar assim, poxa, Renan, você precisa aumentar o teu número de ligações. Ô, Renan, você precisa parar de mandar áudio para o cliente no WhatsApp, você tem que escrever mais, você tem que ligar mais. Não, isso faz sentido? Faz, é legal, é importante, mas o ombro a ombro é você ir visitar um cliente. É você participar de uma call, é você ouvir uma ligação do teu vendedor para, de repente, você conseguir pegar justamente esse momento em que ele usa o termo vou te ajudar a vender mais, sendo que, em tese, o nosso trabalho não é de fazer a venda pelo cliente, no caso de uma agência, no caso, por exemplo, da agência do Renan. Eu já tive agência, então eu sei o que isso significa. Se você, por exemplo, vende um serviço de ar-condicionado, né? de limpeza de ar-condicionado, você precisa... Ah, não é que o ar nunca vai quebrar. Isso não está no teu controle, né? Você pode falar o seguinte, olha, o risco de manutenção é menor. Você não precisa falar algo que está fora do teu controle para você fechar a venda. E a gente só descobre esse gap se o gestor, se o dono da empresa estiver junto, né, Dani? Ombro a ombro, né, cara? Esse é o ponto, né?
E aí a importância de ouvir call, de fazer reunião, de fazer roleplay para identificar isso daí, né? Principalmente quando você tem uma venda que, além de toda essa complexidade, né, não acontece só interna, né? Acontece em visita, né? Daí você não sabe o que está acontecendo na visita, você não tem como ouvir a call, né? Você precisa às vezes ir junto numa visita, você precisa conversar mais com a equipe para saber o que aconteceu, você precisa de repente conversar com alguns clientes para saber como é que foi a reunião, né? Uhum. Para você, cara, ter um pouquinho mais de dados do que só as anotações que o vendedor faz no CRM.
É, e outra, eu vou contar uma história aqui muito rápida, né? O amigo ouvinte já sabe que eu tive uma experiência como corretor de imóveis no início da minha carreira, e eu trabalhava com lançamento, né? E aí tinha um cara que da equipe de corretores, que ele era quase que uma entidade. O nome dele era Marcos, Marcão, né? Ele aparecia na imobiliária quando ele queria, ele participava de reunião quando ele queria, ele tinha carta branca pra... Por quê? Porque ele vendia pra cacete, né? Porra, todo mundo falava do cara e tudo mais. Aí, né, você é novato, você olha, você começa, né, você nem conhece a pessoa, você já põe ela num pedestal, né? Depois de um tempo trabalhando, eu percebi que, cara, os próprios corretores mais experientes, eles comentavam, ah, o Marco, enquanto um corretor normal vende 3, 4 unidades, o Marco vende 30. Tá, do caralho, né? Tipo, 3, 4 normal, a média, o cara vende 30, beleza. Mas quando você vai ver a quantidade... Porque é na planta, então o cara faz a venda e aí depois chega o contrato pro cara assinar. Tá, dessas 30, na verdade, quem assina é metade, é 15. Por que os outros 15 não assinaram? Porque ele mentia. Então ele chegava pro Daniel, o Daniel falava assim, tem piscina, esse empreendimento tem piscina? Ele falava, ô, olímpica, aquecida, coberta. O cara metia um louco. E aí o Daniel se encantava. Só que quando chegava o contrato, com o memorial descritivo, se o Daniel era um cara analítico e lia, ele percebia que não tinha piscina porra nenhuma. Entendeu? Agora, os 15 que assinavam eram os caras que não liam o contrato, só assinava. E o índice de reclamação que ele
ia
tinha...
Ia na conversa, né, Lê?
Na conversa. O índice de reclamação que o cara tinha... Era justamente porque na hora da entrega o Daniel ia lembrar do Marco. Daqui 3 anos ele ia lembrar do Marco. E onde é que ele ia? Ele ia na imobiliária, ficava puto, não sei, mas não tinha o que fazer.
Aí, entendeu? Aí é o caso, você está falando um caso, por exemplo, uma venda B2C, que sim, basicamente tinha um produto ali. E isso acontece, isso dá margem para esse pessoal. Até fala que o B2C, eu não, nunca fui um vendedor B2C, tá? Mas eu acho que o B2B ele é muito mais complicado. Porque, óbvio, o ciclo de venda dele é longo normalmente, são ciclos difíceis de não ciclo, mas quando você fecha a venda, é muito rápido para você ver se você foi enganado ou não. E outro ponto, quando você está vendendo B2B, você está vendendo para alguém que está lá, o cargo da pessoa depende daquilo. A pessoa está numa posição, ou o dono da empresa, o dinheiro dele do mês que vem depende daquilo. Então, assim, o cliente B2B, ele fareja... besteira mais rápido. O que não fareja é um iludido que quer te enganar também. Aí ele é o Marcão cliente, ele compra o seu serviço, sabe aquele... Você lembra a história do Vampeta? Eles fingem que me pagam e eu finge que eu jogo.
Exatamente. Pra aquele
futebol, pegou referência. Esse cliente é esse. Ele finge que acha que você vai dar o resultado, mas ele também sabe que você é meio que igual a ele. Tá um enganando o outro, sabe? É um cliente ruim e a venda ruim. Esse cara B2C... ele foi enganado, ele deixou ser enganado também, porque ele é meio trouxa, assim, mas ele também ele também quer ser um espertão, ele quer pagar 200 mil no apartamento, cobertura com piscina olímpica, caramba 4, ele também é malandrinho, né? Então o cara vai, é malandro com malandro. No B2B isso é mais complicado acontecer, e acontece, só que aí em um mês dá problema, o vendedor que faz isso, em 3 meses ele está demitido da empresa também, porque tá, a empresa inteira voa em cima do cara, fala assim, como assim, cara, você está destruindo o nosso processo aqui, porque o serviço ele não tem uma escala absurda. Um ponto também, gente, venda B2B, você vai tendo equipe, você vai escalando a equipe, mas normalmente a gente está falando de pequena, média empresa, não são, o cara não faz 50 vendas por dia B2B. São poucas vendas, então dá para você olhar aquela questão do gap. Dá para você olhar caso a caso, ver o que está acontecendo. No B2C, às vezes demora. Nesse caso aí, o cara promete uma coisa, depois compra outra, engana um, engana outro. Tem muita gente para enganar, tem muito cliente B2C para vender. O B2B, não. Eu até, assim, a gente estava brincando, o Daniel fez brincadeira aí de vender fórmula mágica e tal. Essa galera vende muito fórmula mágica para B2C, porque você vende para um monte, vende para 100, os trouxa paga, uns dois lá dá certo e vende para mais 100 e vai vendendo para mais 100. O B2B, isso não... A gente até acha estranho, né, esse discurso muito milagroso, porque às vezes no B2B é o contrário. Pelo menos assim, quem é sério, quem tá... Eu estou há 13 anos trabalhando com isso. Eu vejo que, assim, a nossa maior preocupação é de não ser visto como esse enganador, né? É de ser, ganhar confiança da pessoa. Às vezes pode ter não gostado do serviço, mas ela vai continuar falando, não, realmente, você não me prometeu isso, eu que errei na expectativa. E aí, só pontuando uma coisa que eu acho que a gente pode falar sobre questão de valor para esses clientes também, que a gente pode agregar. É, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vende B2B, entender muito bem o cliente, mais do que ele mesmo entende dele. Esse que é um ponto que a gente mata ali. Às vezes chega um cliente e fala, não, por exemplo, lá na agência, né, Dialogue, a gente tem um produto que a gente vende muito serviço de marketing, né, de inbound, para empresas da área de software, SaaS, que a gente fala, né? Então a gente tem muito cliente SaaS. Só que dentro do SaaS, eu sei que, por exemplo, esse tipo de SaaS, quando tem uma pessoa sim lá dentro da empresa, que ela pensa dessa maneira, ele está com todos os requisitos para ser meu cliente, mas ele tem esse porém que ele tem uma pessoa lá dentro da empresa. Vou dar um exemplo simples, nosso caso, tá? Quando o SaaS chega para a gente, um cliente, e lá dentro da empresa tem um cara que ele é metido a entender de performance, de tráfego, de não sei o quê. Só que ele não está fazendo nada, ele está contratando a gente para isso, porque ele não tem capacidade de executar isso. Então tem um cara lá na empresa que ele sabe meio que fazer o que a gente faz, na teoria, só que ele não entrega resultado e eles estão contratando alguém para ajudar essa pessoa ou para trabalhar junto com essa pessoa. Essa empresa que tem esse cara, eu nem faço proposta às vezes, porque é um cliente que atende todos os meus requisitos, mas lá dentro tem um cara que no primeiro mês ele vai ficar batendo em cima da minha empresa. Ah, porque você não fez essa rebimboca da parafuseta XYZ, porque eu sei, porque eu a pessoa está defendendo o cargo dela e está jogando contra o terceirizado. A gente chegou no nível de identificar, cara, eu tenho aqui um cliente que é um software, que tem tantos funcionários, mas se ele tiver essa pessoa lá dentro, eu não vou fechar negócio com ela, porque eu estou me defendendo. Inclusive, acontece caso do dono, né, falar assim, não, mas, pô, mas a gente não pode... Eu falei, cara, essa pessoa aí na sua empresa, ela vai jogar contra mim, eu sei que isso daqui a um mês isso vai acontecer, não tem como. Ou você aposta nessa pessoa que está na sua empresa, capacita ela, trabalha, ou você demite ela e me põe. É um contra o outro, não dá. Esse é o nível de B2B que a gente chega, né, que interfere até lá dentro da firma. Por quê, cara? Porque eu quero contrato de longo prazo, eu não quero um negócio que eu entro, saio, engano um, engano outro e vou para lá.
Isso aí é um nível bem, bem avançado mesmo, assim, é um estado da arte, né, cara? Então acho que tem bastante insight aí pro amigo ouvinte. E aí, falando de amigo ouvinte, quero perguntar para você que está nos ouvindo, nos assistindo. E aí, tá curtindo esse episódio? Tá tirando valor? Já teve quantos insights? Quero te convidar a compartilhar este episódio com um amigo, uma amiga, com alguém que trabalha com você, ombro a ombro, de repente mandar para a gestão. Se você quiser, manda esse episódio no grupo da sua empresa, no grupo do seu time de vendas. Compartilhe a mensagem do Papo de Vendedor. É simples, é só você clicar no botãozinho do WhatsApp ali, se você estiver ouvindo no Spotify, e ele já faz o link direto ali para você contribuir em expandir, ajudar a gente a expandir os nossos amigos ouvintes. E claro, eu quero já deixar aqui o convite para você seguir o nosso podcast. Se você está ouvindo no Spotify, é só clicar na nossa marca ali, Papo de Vendedor, arrasta para cima e já tem o botãozinho de seguir. E também já tem como você classificar com 5 estrelinhas. Tá ouvindo, ou melhor, assistindo no YouTube, já curte e compartilha direto na tela que você está aqui, que eu tenho certeza que isso ajuda, né, tanto o Spotify quanto o YouTube a entregar ainda mais o nosso programa para mais ouvintes. E já aproveita, se você está no Spotify aí, aqui embaixo tem uma caixinha de pergunta. A gente quer perguntar para você quais são os insights que você está tirando desse episódio, então vai lá, os melhores a gente vai postar lá no nosso Instagram, @supervendedores, e nós temos uma enquete. Você que está nos ouvindo ou nos assistindo, você prefere vender serviço ou prefere vender produto? O que é Onde você se sente mais confortável? Qual é a sua preferência? Já aproveita aí, compartilha aqui dentro do Spotify para a gente conseguir se comunicar com você. Podcast é via de mão única, tá? Eu, Renan e Daniel conversando sobre esses temas tão incríveis sobre vendas e serviço B2B, mas a gente quer saber a tua opinião também. Tamo junto? Agora eu queria avançar aqui na nossa pauta e perguntar para vocês, na visão de vocês, quais são os três passos para a gente poder gerar mais valor no serviço que a gente vende, né, para outras empresas, principalmente quando a gente está conquistando um novo cliente.
Eu ia até comentar o que eu tinha falado antes, que eu já entrei um pouco nisso, né, que é a questão de pô, entendimento profundo do seu cliente. Você entende mais dele do que ele mesmo. No B2B, acho que qualquer vendedor deveria ser isso, né? B2C, B2B. A gente tinha um livro, né, que é aquele Vendendo Invisível, que eu acho que é sempre legal citar, é o pessoal que já deve ter sido comentado por aqui. E lá no Vendendo Invisível tinha um capítulo muito legal que era sobre venda consultiva, né? Que é a base da venda consultiva, esse livro. E basicamente ele falava, cara, você vai vender um produto para a pessoa, você ouve tudo que ela quer e tal, mas você entrega para ela, né, o que ela precisa, né? Você vai... Ele falava um exemplo do chuveiro, né? Que a pessoa ia lá e falava, quero chuveiro mais barato. E aí, aí perguntava para o cliente, pô, mas você quer o mais barato por quê? Ah, não, porque eu quero pagar menos. E aí o vendedor fala, cara, ó, esse chuveiro aqui é o mais barato, ele custa R$30, mas o consumo de eletricidade dele é de 150 por mês. Agora, eu tenho esse chuveiro aqui que custa R$100, mas o consumo de eletricidade dele é R$50 por mês. Qual que é o mais barato? O mais barato agora é esse, mas aqui há 3 meses você está gastando muito mais nesse seu chuveiro do que você gastaria, né, no chuveiro de R$100 e tal, porque ele é econômico, ele vai te poupar dinheiro. Então, se você está querendo poupar dinheiro, o melhor chuveiro é o de 100, não é o de 30. E aí, pô, isso é um vendedor fera, né? Que ele entende dor, entende... Mas, assim, é uma coisa simples, óbvio que é um caso B2C aqui. Mas trazendo isso para o B2B, entendimento claro do que o cliente quer e entendimento claro do tamanho do cliente, do tipo de cliente, do momento de cliente. Isso que é difícil. Tem gente que escolhe nichar no B2B por causa disso, porque são tantas variáveis... que às vezes é melhor você nichar. Ah, eu só atendo restaurante, tal, 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 tal. Porque você entende muito a dor daquele cara, consegue criar um produto super customizado, consegue aprofundar bastante. Então, nichar é uma alternativa que a galera faz justamente para você que não tem grandes recursos, mas aí você vai ser muito bom numa coisa só, num nicho só, etc, etc. E você consegue gerar valor por isso. Porque você entende e tem processos já na cadeia toda de entrega para aquele nicho, tá? Eu, por exemplo, trabalho com serviço de agência, ele é digital e tal, mas ele não é nichado em segmentos. O que a gente tem é uma capacidade de mapear muito bem momento de empresa. Então, a gente sabe qual momento de empresa que a gente se adequa bem. E a gente sabe também, vou dar um exemplo simples, tá? Um cliente chega para você, ele compra seu produto de entrada. Ele, geralmente, ele tem problemas e coisinhas que ele... tem lá no processo dele, que ele também é todo iniciante em várias coisas. Ele está comprando um produto iniciante e ele é meio iniciante em um monte de coisa. Então, ele vai comprar um produto aqui e vai estourar uma outra coisa, porque, por exemplo, ele comprou um serviço de marketing iniciante ali, mas ele tem, o comercial dele é muito iniciante, a entrega dele é tudo nesse sentido. Então, você já tem que chegar... Esse cliente, né? Como que você vai agregar valor para ele? Você já vai começar a entrar em outras coisas da operação dele, porque você vai, claro, olha, eu estou te vendendo isso aqui, mas eu sei que você vai estourar lá no setor tal, 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 vai estourar em vários setores isso aqui. Então, eu vou te ajudar nisso. E, às vezes, isso está dentro do seu trabalho como vendedor de orientar essa pessoa sobre isso e de acompanhar isso e falar, olha, vai dar problema lá. Porque quando der problema... Você fala, eu te avisei e a gente está junto para te ajudar. É um pouco do que o Daniel comentou. Ao mesmo tempo, por exemplo, você conhece um cliente maior, ele é mais estruturado, mais avançado, e aí você vai atuar numa coisa muito específica para ele, uma coisinha ali que ele precisa, que você sabe que é bem tática, que não é uma coisa tão que envolve tanta gente e tal. Nesse cliente, você vai lidar muito mais com tirar algumas burocracias do caminho dele, facilitar coisas para ele, resolver rápido e resolver com muita eficiência e tudo mais. Então, é um cliente que você já vai ser mais... tranquilo a entrega para você, mas que você tem que ter os seus processos muito certinho para aquilo funcionar. E aí, conhecer o cliente, pô, esse cliente ele precisa disso, e conhecer o que você faz. E aí pronto, eu acho que o valor está muito nesse conhecimento, autoconhecimento, porque qual que é o problema que a gente vê muito comum? Empresas que, pô, não conhecem muito bem o cliente, não se conhecem, e aí vira sorte, e aí vira tipo assim, vendi 10... no final do ano ficou um contrato lá, porque você não conhece o cliente, você não se conhece. Então, assim, é muito difícil falar de valorizar o que você entrega e também ser valorizado. Se você mesmo não sabe qual é o seu valor, você não sabe onde que você... Então, assim, eu diria que é isso. Autoconhecimento dos seus processos e muito conhecimento do seu cliente. Eu acho que esse é a base ali. E depois a gente vai desenvolvendo outras coisinhas que agregam.
Quando você falou de venda consultiva, né, e a gente está falando de agregar valor, né, durante uma venda B2B, de serviço especificadamente, é você ter três elementos muito, muito presentes no teu processo de vendas, né? Primeiro, é saber qualificar bem, que basicamente é o que você trouxe, Renan. Tipo assim, cara, eu tenho um nicho, eu tenho uma experiência dentro de uma vertical. Ah, eu vendo para empresas B2B de venda complexa com ciclo longo de fechamento, né? E que usem, por exemplo, uma ferramenta de CRM. Então você tem vários tipos de negócio, vários segmentos que tem essa vertical, tem essa característica dentro da empresa. Então você aprende a qualificar bem aquele lead inbound que chega para você através de um anúncio, através de um material, ou aquela prospecção outbound que você faz buscando o cliente. Você qualifica muito bem. E nessa qualificação você já entrega valor para o cliente. Aí que está o X da questão. Quando eu estou qualificando uma oportunidade, eu já estou mostrando para o cliente do outro lado do telefone, do outro lado da call, do outro lado da mesa, que eu sei o que eu estou fazendo. Segundo, você tem que ter um processo de levantamento de necessidades muito forte. Você tem que ter um framework que sirva para o teu modelo de negócio e para o teu nicho de atuação para você fazer o levantamento de necessidades. Então não é só o spin selling que funciona. Você tem o spin selling, você tem o GPCT, você tem o Bunch, você tem uma série de frameworks que pode te ajudar a qualificar e fazer levantamento de necessidades. Por quê? No levantamento de necessidades, quanto mais dor o teu cliente sentir, quando você apresentar a solução, que é a proposta comercial, a proposta de valor, mostrando como você resolve essa dor, esse problema, essa angústia, ou que você ajuda ele a atingir aquele resultado, ou seja, o lado da ambição, você mostra valor ao invés do preço. O preço sempre vai estar na proposta, é aquilo que ele vai pagar por um serviço X, né? Mas ele começa a justificar racionalmente e emocionalmente que a tua solução, mesmo sendo 15, 20, 30% mais cara, vale mais do que a do concorrente, né? Porque, cara, senão a gente não teria, vamos ser sinceros, senão a gente não, vou dar um exemplo bem básico aqui, tá? Senão a gente não teria hotéis que são, sei lá, 3, 4 e 5 estrelas. Por que alguém se hospeda num hotel de R$2.000 a diária e alguém não acha improvável gastar mais do que R$300 numa hospedagem? Né? Sendo que são públicos diferentes comprando a mesma experiência. Cara, quando você vai viajar, dependendo para onde você vai viajar de avião, a aeronave tem vários espaços, né? Então você tem ali a executiva, você tem a área mais simples. Cara, tá todo mundo indo para o mesmo lugar. Por que tem gente que topa pagar 2, 3 vezes mais numa passagem aérea do que alguém que vai mais no fundo da aeronave? Cara, são a forma como a gente encara valor na hora de comprar um serviço, né, Dani?
É isso aí, Lê. E mais um ponto importante para gerar valor quando a gente está falando de B2B, né? O Renan estava comentando ali, né? Mapear as pessoas dentro da empresa, né? No B2C, o decisor, né, às vezes é uma pessoa só, às vezes é um casal, às vezes tem mais uma pessoa envolvida, né? No B2B, tem o cara que está defendendo o próprio cargo, tem um cara que tem, né, por exemplo, tem alguém que está com a responsabilidade do problema, né? O cargo dele depende da resolução daquela situação. A gente pode estar falando com compras que tem meta de redução de verba em cima de determinadas áreas e tem que comprar uma lista gigantesca de coisa e o problema que ele tem é comprar sempre mais barato, né? Então, o mínimo de reclamação possível. Às vezes a gente está falando de uma pessoa que tem grandes ambições, né? Mas não tem o dinheiro, né? Então, o usuário lá, ele quer o melhor negócio, ele quer a melhor máquina, ele quer, né? É importante você, como vendedor de serviço, você entender como o seu serviço impacta diferentes pessoas dentro de uma organização, né? E de que forma você pode vender para cada uma dessas pessoas. Se você está falando com um usuário, você tem que ter um discurso muito bom de como esse serviço ajuda o usuário. se você está falando com compras, por que, que esse produto tem o melhor tipo de custo-benefício? Por que, que vai ser mais fácil ele comprar da gente? Por que, que o nosso processo é mais eficaz? Se você está falando com a pessoa que vai resolver o problema de fato, como vamos ajudar ele a resolver o problema de fato, né? E como que a gente vai trazer resultado para ele? Se a gente está falando com o dono da empresa, como que eu consigo ajudar essa pessoa no negócio como um todo? Né? O que mais que a gente pode oferecer, além do serviço que a gente está trazendo, né? Que outros tipos de suporte a gente consegue mostrar para ele, seja com a nossa experiência, seja com passos de consultoria, seja apontando novas formas de melhoria naquele setor onde a gente está, né? Estou gerando lead, poxa, vou falar algumas coisas que precisam ser melhoradas no comercial, no marketing, né? Na entrega e tal. Então, eu tenho que saber agregar valor, né? E valor é diferente para cada pessoa que tá conversando, né? Se eu estou conversando com compras, ele vê valor em algumas coisas. Se eu estou conversando com o dono, ele vê valor em outras coisas. Se eu estou falando com o usuário, em outras coisas. Se eu estou falando com o responsável, né, técnico, ele vê valor em outro tipo de coisa, né? E todos eles têm expectativas e objetivos dentro da empresa diferentes. Se eu só sei vender para um tipo de pessoa, né, e eu uso sempre o mesmo discurso, né, a minha chance de agregar valor depende mais de eu acertar a pessoa certa dentro da empresa do que acertar o nicho. Né? Se eu trabalho com um perfil de cliente ideal muito específico, eu sei que, poxa, né, concessionárias de carro zero de valor de X a Y, eu consigo fazer um trabalho muito bacana. Beleza, você tem ali, você sabe tudo que vai acontecer. Independente de quem você fale lá dentro, você consegue falar, ó, do negócio de vocês, na sua área vai acontecer isso, você sabe tudo que vai acontecer, né? E tem gente que é muito bom de falar só com dono de empresa. Se eu falar com dono de empresa, eu vendo, não importa se o cara é dono de empresa de sacolinha de supermercado, se o cara é dono de uma empresa multinacional, né? Você conversa sobre negócios com o cara, você conversa sobre administração sistêmica, blá, blá, blá. E você consegue agregar valor para esse cara, e ele confia em você, ele entende o que você está querendo trazer para ele, e você consegue gerar valor para essa pessoa em específico. O que o vendedor precisa saber fazer? Mapear com quem que eu estou conversando, e B2B, na grande, gigantesca maioria das vezes, tem mais de um tomador de decisão. Mesmo que você só fale com uma pessoa, essa uma pessoa vai ter uma decisão compartilhada internamente com alguma outra pessoa, que você pode descobrir se você perguntar, né? Quem mais te ajuda a tomar essa decisão? Quais são as preocupações dessa pessoa? E daí você vende para a mesma pessoa de duas formas diferentes para que ela consiga levar o discurso internamente, aumentando assim a sua chance de fechamento. Né? Importante a gente conseguir fazer esse tipo de mapeamento, né, Lê?
Em cima da tua fala, cara, me veio um insight aqui que eu queria muito compartilhar com um amigo ouvinte, que é o seguinte, bicho, né? A gente não pode esquecer de ouvir o cliente, cara, né? Então, você fez a venda, ele entrou na empresa, né? Já, pô, você passou o bastão ali pra outra equipe que vai fazer o atendimento, que vai fazer o serviço e tudo mais, cara. Faz o seguinte, meu, faz o pós-venda, liga pra ele e pergunta pra ele, fala assim, cara, ô Renan, deixa eu te perguntar, tô fazendo uma pergunta pra conhecer melhor, pra eu ver também a minha experiência de venda, assim, mas, cara, me conta, por que que você comprou de mim? O que causou o fator decisivo pra você falar assim, cara, vou fechar com o Leandro, não vou fechar com o Leonardo, né? Porque como você já vendeu pra ele, e o serviço tá sendo executado e tá tudo certo, o cliente ele vai ficar à vontade, né, Dani? Ele vai ficar à vontade porque ele não está recebendo uma ligação para você vender de novo para ele. Ele está recebendo uma ligação de pós-venda, de ver se está tudo certo, se precisa de alguma ajuda, algum suporte. E aí vem uma pergunta dessa e o amigo ouvinte vai se surpreender com a resposta. Por quê? Porque ninguém pergunta essa porra. Ninguém liga para mim e fala assim, pô, por que que você escolheu a minha loja de móveis planejados? Por que que você escolheu, sei lá, a minha empresa de ar-condicionado, a minha oficina para fazer seu carro? Ninguém pergunta isso. Quando alguém pergunta, sabe o que acontece? A pessoa que recebe a pergunta se sente importante, cara. E é uma das coisas mais incríveis que tem quando a gente fala de gerar relacionamento, quando a gente fala de construir, de fato, né, valor na mente do cliente. Em cima da resposta, você pega a resposta, cara, e você aprende. E no próximo cliente que você for, na próxima visita que você for fazer, na próxima apresentação de proposta, você vai estar mais bem preparado porque alguém que já comprou a tua solução te deu um norte, te falou assim, cara, isso aqui que você falou foi do caralho, isso aqui que você falou fez muito sentido, foi aqui que eu falei que eu tava com a empresa certa.
É aí, decisivo, né, Lê?
É decisivo, exatamente, cara. E quem tá te falando isso? É o cliente.
Quem decidiu?
Não, quem decidiu, exatamente. É. E pra gente poder avançar aqui pra nossa última pergunta aqui, né, eu queria questionar pra vocês aqui, queria provocar, dentro de venda de serviço B2B, como fazer gestão de carteira de clientes quando a gente trabalha com serviço? E além de fazer essa gestão, como é que a gente faz para vender mais para essa galera?
Ó, eu vou falar de uma forma bem prática o que a gente faz lá, tá? A gente geralmente cria pipelines, né, de pós-venda. Então você tem lá o seu CRMzinho com os clientes que você está negociando e tal. A gente também cria o pós-venda, né? E aí a gente vai ter prazos onde a gente vai retornar para esses clientes, né? Seja para fazer uma consulta de, pô, você tá, como é que você está achando da compra, etc. Mas seja também para a gente pensar no crescimento da conta, né? Que aí o upsell, o cross-sell, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente tem lá a gente coloca alguns marcos, né, onde a gente pode voltar a acionar aquele cliente. Porque, assim, no caso de um serviço como uma agência, o vendedor, né, a pessoa vende. Isso depois vai ser conduzido por uma equipe de projetos, não vai ser o vendedor que vai ficar ali atendendo, a gente não faz isso, né? Até recomendo, né? Se alguém faz isso, eu vejo muita agência, o pessoal fazia isso, tipo assim, ó, vendedor vende e depois atende a conta. Não é o ideal, para você ganhar escala não faz sentido nenhum, né? Se vendedor vende, atendimento atende. Mas a gente tem essa questão de, beleza, o vendedor ele continua acompanhando o processo, e ele está muito em contato com a equipe de projeto. A gente tem alguns procedimentos com a equipe que está no projeto para identificar pontos de, beleza, ó, agora chegou uma oportunidade de upsell, agora chegou uma oportunidade de cross-sell. Além disso, a gente também faz o nosso mapeamento externo, tipo assim, olha, a gente está aqui com um produto novo, com uma possibilidade diferente, a gente tem aqui a nossa carteira de clientes, a gente acha que esses clientes poderiam receber esse tipo de upgrade, né, ou comprar um serviço diferente aqui. Então a gente mapeia e começa uma abordagem nesse sentido. No nosso caso, que a gente venda B2B, a gente tem contrato, o momento-chave é renovação de contrato, é ali onde o comercial tem que voltar e ajudar a equipe de projeto. Tá? Eu recomendo assim, renovação de contrato, quem que tem que conduzir, na minha visão, não é comercial, é sucesso do cliente, essa é a minha visão, mas o comercial pode estar ali para ajudar em upsell, em novas coisas, em direcionar. Porque eu até acredito, né, que quem está ali em sucesso do cliente tem que entender técnica de venda, tem que entender uma série de coisas. Eu sei que a galera que não gosta muito de ficar vendendo, eles acham até uma coisa meio, sei lá, estranha, né? Mas é uma equipe que o pessoal acha que vender é, sei lá, eles acham que vender é enganar, não sei. Porque, não, eu estou atendendo o cliente, cara, você está vendendo também, tá todo dia, todo touch point com o cliente é uma venda nova que você está fazendo.
Exatamente.
Então a gente trabalha isso muito com a galera, porque é a galera que fala assim, não, eu não sou vendedor, eu sou projetista, eu sou planejador, não sei o que. Acontece, né? Mas enfim. Então, essa pessoa, acho que é ela que conduz uma renovação, mas a gente entra com aquela visão comercial. E isso é um ponto importante, cara. Galera de operação não tem, muitas vezes, visão comercial mesmo. A gente pode dar treinamento, a gente pode... A galera não tem esse tino comercial. Eles vão lá, entregam, conserta o ar-condicionado, mas eles não têm a visão de, caraca, mas ele podia ter um outro ar-condicionado ali. Nossa, mas ele está comprando um ar-condicionado errado. A galera não tem esse mindset, tá? Não adianta também, acho que, tá brigando com isso. A pessoa tem que entregar o serviço dela. Então, a gente entra como um comercial até na nossa equipe de falar, pô, esse projeto aqui, olha só, ele está aqui há 2 anos e a gente está com esse mesmo serviço. Pô, esse cliente já poderia estar fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Então, assim, prospectar a sua própria base, mas ter processo para isso. Igual eu falei, a gente tem um pipeline, o projeto entrou 6 meses, 12 meses, tem processo e a gente tem ferramentas externas para estar monitorando, né, o que está acontecendo e trazendo novidade para esses clientes. Eu acho que pós-venda, obviamente, não é só para a gente ficar vendendo mais para o cliente, não é só isso, tem a ver com retenção também. Só que assim, no comercial a gente quer saber de crescimento de conta, né? Quem tem que estar preocupado com retenção não é o comercial. A gente está preocupado em crescimento. Então, a gente tem que também, uma coisa que eu percebo também, desenvolvendo novos produtos, novas maneiras de abordar o nosso produto para trabalhar isso. Agora, um pequeno adendo, tá? Uma coisa que eu acho que é muito interessante, pessoal, não se liga. Às vezes você tem um cliente ali super fiel, tá indo, pô, tá dando resultado, tá até superando expectativas e tal. Às vezes você está com um cliente ali renovando o contrato, ele paga ali uma inflação, e assim, você agrega muito valor para esse cliente, tá? Às vezes é o caso de, pô, esse cliente você realmente subir ticket dele. E às vezes subir ticket, claro, agregando algumas coisas no serviço, mas você é tão importante para esse cara agora que você pode vender um produto mais caro ou um produto que você vai ter uma rentabilidade maior para esse cara ou até mexer no contrato dele para você ganhar um pouco mais com esse cliente, porque você é muito importante para ele agora. Você já tem a confiança, já tem tudo isso. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Eu tinha um cliente nosso que, sei lá, na agência, há muitos anos pagava, sei lá, R$1.000 e poucos por mês. E a gente não tinha como mais manter cliente nesse sentido. A agência tinha crescido e o mínimo que a gente aceitava um cliente como dele seria 3.000, 4.000. Então eu tive que chegar para um cara com o mesmo contrato que eu tinha com ele, ele me pagava 1.000. No mês seguinte ele tem que pagar 3.000 no mesmo contrato e mudar uma coisinha ou outra. Eu fui conversar com esse cara, a gente foi conversar com ele, e ele pagou e ele continuou. Eu tripliquei o contrato dele. Eu expliquei para ele, ó, nossa agência mudou, agora a gente tem isso, o atendimento, não sei o quê, a gente está muito mais especializado, você está vendo a qualidade da entrega. Infelizmente, ou você faz esse novo contrato com a gente, ou eu não vou ter como renovar com você mais. E ele renovou, porque ele viu esse valor crescendo ali dentro. Então, às vezes, você está investindo na sua equipe, na sua empresa, equipamento, não sei o que lá, e está com um contrato defasado. Para, renegocia e vai para o próximo. E esse cliente é muito mais fácil você fazer essa gestão de carteira e tal, do que e a gente tem medo, tá? Ah, vou perder esse cliente antes. Não, às vezes o cliente quer que você evolua também, ele sabe que seu serviço está em outro patamar e ele às vezes estava até buscando um outro que ele acha que é melhor que você porque é mais caro, sei lá, e você já estava entregando isso para ele ou queria entregar mais, mas não conseguia porque era um contrato antigo. E aí você fala com ele, cara, eu vou pôr aqui uma pessoa mais sênior para te atender, vai custar mais caro, mas você vai ficar muito feliz. Enfim, isso eu já fiz, já dá certo. Os clientes não reclamam de reajuste, etc., desde que você está entregando valor para eles, tá? Então, assim, e o comercial tem que atuar nessas horas para saber entregar um discurso correto para o cliente ali, né? Não é só, tipo, ah, toma aqui um reajuste e acabou. Não, aí o comercial volta a conversar com o cliente, eu entendo assim.
Interessante, eu gostei o lance do processo, até anotei aqui, do processo de criar a pós-venda, né? E a gente fala muito com os nossos alunos do programa de aceleração, né, Dani? Que, cara, é legal você ter a venda, né? É legal você executar a venda, é importante você executar a venda, mas é tão importante quanto você fazer o pós-venda. E quando a gente fala de processo, né, cada negócio vai ter o seu, e muitos negócios de venda de serviço B2B podem fazer uma nova venda na hora do pós-venda. Então, evidente que o Renan, até pela experiência profissional que ele tem, ele colabora muito com a nossa fala aqui, na hora de você vender um contrato. Então, todo mês você tem a prestação de serviço e todo mês você tem a remuneração por essa prestação. Mas tem muita gente que está nos ouvindo que às vezes ele não percebe, né, que ele executa um serviço. A gente está dando um exemplo aqui de limpeza de ar-condicionado dentro de uma empresa, né? Ele executa um serviço que no mês que vem ele não vai executar, logo ele não vai receber, né? Agora, se ele coloca essa empresa que contratou ele para fazer essa limpeza de ar-condicionado num processo de pós-venda, no mês seguinte ou daqui 2 meses ele já pode vender, por exemplo, uma nova data lá na frente. Ele já pode, por exemplo, vender alguma coisa correlata, né? Por exemplo, uma manutenção corretiva. Às vezes ele está fazendo a preventiva, quebrou o equipamento no meio do caminho, a pessoa que vai arrumar não lembrou dele, tá ligando para outro lugar, está procurando empresa no Google, porra, faltou pós-venda para se manter presente na conta do cliente. Então, gente, é você ampliar um pouco a forma como você olha para o pós-venda, né? E colocar isso dentro de um processo. Porque se você não coloca como processo, você deixa para fazer quando você tiver tempo. E alguém aqui tem tempo? Alguém aqui senta, por exemplo, numa terça-feira à tarde, no sofá, né? 2:30 da tarde, senta no sofá e fala assim, bom, agora eu tenho tempo, eu não tenho mais nada para fazer, acho que eu vou fazer um pós-venda, né? Não, porra, né, Dani? A pessoa vai fazer qualquer outra coisa, menos fazer pós-venda. Agora, se tem processo, se dentro desse processo tem um conjunto de atividades, se dentro desse conjunto de atividades tem objetivos claros, a pessoa vai fazer, certo, cara?
O lance do sucesso do cliente, Lê, eu entendo que em alguns negócios, né, é uma pessoa separada, né, o sucesso do cliente cuida do cliente ali durante a experiência. Mas tem um monte de gente que está ouvindo a gente que faz é o próprio pós-venda, não tem o sucesso do cliente, mas precisa entender de sucesso do cliente, que é o que? Acompanhar o cliente durante alguns momentos chaves de implementação, de começo de utilização, para saber se o cliente está utilizando direito, saber se o cliente está alcançando o resultado que ele gostaria com o serviço que estamos prestando, né? Porque senão esse cara sai. Né? Então, poxa, comecei a gerar lead para um cliente. Eu só gero lead, não quero saber se está vendendo, se não está, deixa lá vendendo, estou entregando os leads, não quero nem saber o que está acontecendo. Né? Se tem alguém observando, cara, e aí? Como é que está o relatório de fechamento? Como é que a equipe está achando os leads? Está qualificado, não está qualificado? Os caras estão atendendo, não estão atendendo, estão conseguindo vender, não estão conseguindo vender? É muito lead, é pouco lead? Se você faz, o sucesso do cliente é o quê? Aonde foi setada a expectativa e o que a gente está conseguindo entregar. E a gente conseguir, de repente, ajudar o cliente, ó, você não vai conseguir chegar onde você está querendo, porque tem uma parte que você precisa fazer, né, eu posso te ajudar. Né? E nesse momento eu posso falar assim, cara, eu posso treinar a sua equipe, eu posso fazer mais isso daqui para ajudar, eu posso fazer o upsell, eu posso fazer o cross-sell, eu posso vender mais soluções. Se ele está com a expectativa mais alta, ó, para a gente atingir essa expectativa aí, você precisa fazer tal coisa, eu posso te ajudar com mais isso. Né? Eu posso observar se o cliente está conseguindo chegar no que ele quer, se ele está tendo o resultado que ele quer, se ele não está, e remediar isso antes de perder o contrato. Então, além de defender o contrato, eu posso pegar novas oportunidades. E a partir do momento que eu estou ajudando o cliente a ter o sucesso e, na verdade, também a enxergar o sucesso que eu estou construindo junto com ele, na hora de renovação eu falo, cara, lembra que a gente construiu isso aqui juntos? Lembra que em tal momento você me falou que estava acontecendo isso? A gente foi lá e reviu uma parte do processo, ajustou, você começou a ter um resultado melhor. Antes você não tinha esse número, agora você tem esse número. Antes você não conseguia esse resultado, agora você consegue esse resultado. Se eu estou mensurando, se eu estou olhando junto com o cliente, não tem como no final do contrato ele falar que ele não, que ele precisa de um desconto, que ele vai ter que renegociar. Eu sei tudo o que aconteceu durante o período inteiro. Eu sei o que foi feito, eu sei o resultado que eu dei. Se eu não metrifico isso durante o processo, né, eu não sei se ele teve resultado ou não. Eu sou refém da palavra dele. Ah, foi legal, cara, teve um negocinho aí, mas poxa, né, tá caro, hein? Recebi uma outra proposta aqui de não sei quanto, a gente vai precisar rever essa renovação aí. O cara ele já antecipa a renovação antes de eu fazer antes de eu começar a falar com ele sobre renovação, ele já tá preparando o terreno para reduzir o custo.
E tem um outro ponto, né, cara?
Eu agrego valor, né, Lê?
E tem um outro ponto, cara. É muito comum, e não tem nenhum tipo de problema nisso que eu vou falar, né? Prestação de serviço dar problema. Entende?
Pô, é o que mais dá problema.
É, cara, você vai ter desacordo, expectativa aqui é realidade embaixo, você vai ter, puta, eu tava esperando, né, um estilo A e veio o estilo B, pô, vamos realinhar e tudo mais. E é muito mais fácil, né, a gente lembrar daquilo que deu errado do que aquilo que está dando certo, né? E aí, se a gente não tem esse acompanhamento, Dani, que você tá trazendo pro papo, cara, na hora de você sentar na mesa, né, para você negociar a renovação, negociar um novo pedido, uma nova venda, o teu cliente, por instinto, ele vai lembrar dos perrengues, ele não vai lembrar do ponto bom, daquilo que está dando certo. Então, esse é um dos segredos, cara, aprender a demonstrar o valor que a gente entrega, aprender a demonstrar os resultados, é muito conceito de sucesso do cliente mesmo. E aí, Renan?
Eu vou só pontuar uma coisa, Leandro, dentro desse conceito.
Claro, claro.
Que só porque a gente falou de pós-venda, eu vou introduzir uma coisa aqui que é o pós-perda. Que eu acho que isso a gente precisa. A gente faz no B2B e, assim, funciona E é muito legal quando funciona. Hoje no futebol moderno tem a pressão pós-perda, né? Para quem é do futebol, o cara perde a bola, o time tá com a bola, o time adversário, ele sobe a linha, né? Ele vai na ofensiva para pegar rápido a bola. Quanto mais rápido ele faz isso, geralmente mais ele recupera. Isso cansa o time, então ele não consegue fazer pressão pós-perda o tempo inteiro. Comercial também tem a pressão pós-perda. Em que sentido? A gente, com o processo, né, a gente sabe os gatilhos, os momentos onde a gente vai ter, né, dentro de um processo comercial, a gente tem gatilhos de, pô, esse cara, eu perdi esse projeto, mas eu sei que em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, são pontos que ele pode repensar aquele contrato, que é o que vocês estavam falando agora sobre a renovação. Uhum. E eu tenho que agir nesse sentido quando eu fecho um contrato, que é a pós-venda, mas quando eu perco o contrato também. Então é muito comum, por exemplo, eu perdi um contrato uma vez para uma agência, um cliente, esse cara foi para uma outra empresa e ele falou, não, porque essa empresa e tal. E eu falei assim, olha, nessa empresa você vai ter esse e esse problema, porque eu já sei que você vai passar. Então daqui a X meses eu vou voltar a falar com você. Você vai fechar lá, sem problema, porque eu acompanhei. Por que você não fechou com a gente? Ah, tal. Tem que fazer o acompanhamento, né? Pós-perda ali. Beleza, ó, daqui a tanto tempo eu vou voltar a falar com você se vai ter esse problema. Passou um tempo, eu fui lá, falei com ele, ele tava com problema. Aí falou, pô, Renan, não sei o quê. E aí ele ganhou uma confiança absurda. Ele falou, caraca, você já sabe? Sim, cara, eu tô lidando com trocentos clientes com você todos os dias. Então, esse cara entrou, fechou, tá com a gente há 3 anos lá e tal. Qual foi o ponto? A gente sabia problemas que ele poderia ter com o fornecedor dele e a gente já mapeou isso. A gente precisa perder um contrato? Por que perdeu? Colocar isso numa trilha. A gente também tem um pipelinezinho lá na RD CRM para perder um contrato, passou um período, verifica isso, verifica aquilo, verifica...
Ah, que interessante.
E assim, cara, você perde 20, sei lá, você fecha 5 clientes e perde 20. E esses 20 você deixa para lá. E tipo assim, esses caras fecharam com alguém. Isso. Sabe? Então, daqui a 1 ano, eles estão renovando o contrato, ou eles estão fechando de novo. No caso do ar-condicionado, daqui 3 meses o ar deu problema. Cara, outro dia eu vi que o pessoal faz follow-up comigo, pet shop, que eu deixo meu cachorro, eles fazem follow-up, ó, passou um mês do banho, tem que dar banho de novo. Eu falei, é verdade. E eles vão
tá fedendo o cachorro aí já, cara.
Exatamente, o cachorro já tá tudo sujo. Eu falei, realmente, olhando aqui, ele tá sujo mesmo.
É.
E eles ganham nisso, porque eles antecipam eu ter lembrar de ir pro pet shop. Isso serve para
isso aí aumenta o
ticket.
Aumenta a frequência, né, cara? Porque se eu for esperar, né, eu perceber quanto tempo passou, de repente passa 1 mês e meio, 2, eu vou lá e levo o cachorro de novo. Se o pet shop me manda, ó, tá com 28 dias, você tem que dar banho a cada 30, vamos marcar para depois de amanhã, você fala, marca aí. Dentro do ano, você deu 12 banhos. Se você não tivesse esse follow, de repente você ia dar uns...
Exato.
9, 10, né, Lê?
É
20% de aumento,
e mesmo,
cara.
Vamos supor, mesmo que eu leve no outro pet, eu falo com eles, pô, eu levei no outro pet e tal. Eles voltam com o pós-perda e falam, pô, tá, tem 15 dias que você foi no outro pet, e aí, como é que tá?
Olha,
cara,
só.
Eu volto pros caras, porque os outros pets todos não fazem isso. E é tipo, cara, uma coisa boba, ele deve ter um CRM lá, sei lá, mas assim, é precisão.
Com certeza.
Mas é muito bacana. E... chama no WhatsApp, e aí, vamos tomar um banho. Até recebi, eu recebo o WhatsApp assim. O que é isso? Eu vou tomar banho? Não, é o cachorro que vai tomar banho. Mas aí já sabe que é do pet, já veio essa mensagem.
É isso aí.
Muito bom. Daniel Mestre, baita episódio no ar, cara.
É isso aí, entregamos mais um aí, falando sobre serviço. Já fazia tempo que a gente tava querendo falar sobre serviço, né, Lê? Que é um desafio à parte mesmo, né? Você vê a quantidade de coisa envolvida pra gente conseguir trabalhar serviço B2B de forma adequada, né? E tem muita coisa para ser feita, né, Lê?
Exatamente. E eu acho que a gente tem vários insights aqui, insights poderosos, que pode ajudar o amigo ouvinte a poder estruturar processo, a poder vender mais, a fazer pós-venda, a fazer pós-não-venda, né? Que nem o Renan trouxe pra gente. Pós-perda, exatamente. E você que está nos ouvindo no Spotify, por favor, rola aqui embaixo, aqui, ó. Nós temos uma pergunta aqui, uma caixinha de pergunta, quais são os principais insights que você tira desse episódio. E se você está assistindo no YouTube, use o campo de comentário do YouTube para você colocar esses insights. Eu recebo essa notificação. Eu, Leandro, aqui, eu recebo essa notificação. Quero trocar ideia com você aí do outro lado. Beleza? Renan, para o amigo ouvinte que quer se conectar com você, qual é a melhor forma dele te encontrar?
Vai lá no arroba Renan Caixeiro, procura lá no Instagram, principalmente. LinkedIn também, sou super ativo lá. Então, só trocar uma ideia. Qualquer coisa também, quiser mandar um e-mail, manda lá no renan@edialog.com.br, que eu respondo todo mundo, tiro as dúvidas. Super legal esse papo aqui. Eu acho que quem vende B2B, vende qualquer coisa, porque para mim a venda mais hardcore, vou defender aqui a minha classe. E, pô, se você ainda não vendeu também, depois que você começa, é uma coisa muito, muito legal, muito prazerosa, porque é uma venda lucrativa. E é uma venda onde o vendedor é rei mesmo, porque ali não tem ali o produtinho, não tem a marca só. É, você é produto, você é marca, você é muita coisa ali. Então, assim, é onde eu diria que o vendedor tem que ser ali, que você tem que estar no auge do seu jogo para estar brilhando, e é uma escola fantástica. Então é uma coisa que depois você leva e você começa a ver vários processos de venda de vários outros segmentos que são muito mais simples, e você fala assim, cara, por que eles não estão fazendo isso? Porque você já está tão viciado naquele processo mais avançado que tudo fica muito mais tranquilo. Então, eu gosto bastante. E a dica que eu dou, assim, cara, tem muitas siglas, muitas coisas, isso a gente aprende, metodologia, mas no final do dia é entender de gente ali, é saber, sabe, se expressar, agora voltando à questão, clareza, de reduzir complexidade, um negócio complexo, reduzir sigla, não ficar querendo mostrar que você sabe mais do que o cliente ou algo nesse sentido, e ouvir bastante. Geralmente quem ouve muito bem no processo B2B é quem ganha, quem faz um bom diagnóstico é quem faz uma boa venda. Então, ouça bastante, fale pouco, que eu acho que é um caminho muito legal para você vender B2B com sucesso.
Boa, cara, boa. E ó, fica tranquilo que eu vou colocar na descrição do episódio o link pro teu Instagram, já está aqui na pauta, já conferi aqui. Fica tranquilo que a nossa audiência gosta de se conectar e vai trocar uma ideia com você aí. Beleza, Renan?
É isso aí, cara. E aproveita que você entrou no Instagram aí para seguir o Renan. Vai lá no @supervendedores, manda para gente sugestão de pauta, sugestão de convidado, pergunta para Clínica de Vendas. Críticas, sugestões, xingamentos, né, Leandro? Fica à vontade, esse podcast é construído de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é de extrema importância.
Exatamente. E fica de novo o convite para você se cadastrar gratuitamente, tanto aqui no Spotify quanto no YouTube, para você não perder nenhum episódio do Papo Vendedor. Semana que vem nós vamos falar sobre como fazer uma reunião de vendas que te ajude a avançar no seu processo de vendas. A gente vai trazer várias dicas, vários insights, várias técnicas para que você consiga avançar no teu processo e trazer sempre o teu cliente engajado no teu processo de vendas, mixar processo de vendas com processo de compras, dar realmente uma experiência bem diferente do que a gente vê no mercado. Você assinando, você recebe esses insights em primeira mão, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!